Uma pesquisa do CREA Paraná apontou que só este ano, de janeiro a julho, Maringá registrou 3.700 denúncias por som alto e perturbação do sossego. É o chamado ruído urbano. Será que é possível viver sem tanto barulho? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a engenheira civil Aline Lizô Antoneto, que é também professora da Universidade Estadual de Maringá. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também no YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, professora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Professora, explica para a gente o que é esse tal de ruído urbano, o que, que compõe esse ruído urbano?
O ruído urbano existe desde que as pessoas começaram a se aglomerar, a viver em conjunto, e ele é gerado pelas próprias pessoas na sua convivência. Ao longo do tempo, esse ruído foi se tornando mais intenso, a partir das indústrias, dos automóveis, do trânsito das pessoas na cidade, do som nos carros. Então, essa convivência nas cidades é que gera o ruído urbano.
E faz mal para a saúde da gente?
Se os níveis de intensidade sonora forem intensos e se a permanência de exposição a esse ruído for prolongada, esse ruído pode sim fazer mal para a gente. E de inúmeras formas. Pode ser com a perda da audição, e pode ser de formas fisiológicas, como taquicardia, problemas relacionados à dificuldade de dormir, irritabilidade.
Quer dizer que ele provoca estresse também na gente?
Provoca, assim? Provoca estresse nas pessoas.
Uhum. Agora, professora, vamos separar um pouquinho desse ruído urbano, vamos falar um pouquinho de cada um. Por exemplo, é um problema que a gente sempre traz aqui na CBN Maringá, né? Aquelas motocicletas que fazem muito barulho porque elas estão com o escapamento adulterado, né? Isso, então, faz mal para a gente, faz mal para a saúde, pode até provocar uma perda auditiva?
Sim, as motocicletas que têm escapamento alterado, elas geram um ruído muito intenso nas cidades. Na verdade, são normalmente os maiores geradores de ruído nas cidades. E o ruído também é aumentado nessas motocicletas pela forma de pilotar a bicicleta, pela educação no trânsito. E isso pode sim interferir na audição das pessoas e na condição de saúde das pessoas.
Como assim a forma de pilotar?
A educação no trânsito propriamente, se as pessoas aceleram demasiadamente sem necessidade, a frenagem exagerada, a velocidade muito intensa.
Uhum. Agora, e no ambiente de trabalho, o ruído também pode fazer mal?
Pode. Existem inúmeras linhas, eu vou destacar duas. Uma delas é o ambiente, por exemplo, de escritório, onde há necessidade de concentração. E aí, ruídos como conversa, como música, podem atrapalhar a concentração das pessoas. Esse ruído, em geral, não vai provocar perda auditiva, vai sim provocar estresse, irritabilidade e dificuldades de concentração. Mas há o ruído em ambiente industrial, onde a gente tem uma intensa geração de ruído, níveis muito elevados. E nesse caso, as pessoas ficam expostas durante a sua jornada de trabalho e o principal problema é a perda auditiva.
Mas aí, nesse caso, existem todas as regras de segurança no trabalho.
Sim, existe um limite de exposição em termos de nível sonoro e em termos de tempo que a pessoa pode ficar exposta. Essas regras são ditadas pelas normas regulamentadoras, a NR15 é a norma que trata disso, e um número que é muito conhecido é que as pessoas podem ficar expostas a 85 decibéis durante 8 horas de trabalho. Esse número é o que resguarda a saúde do trabalhador.
85 decibéis?
Por 8 horas de trabalho.
Por 8 horas de trabalho. Agora, o fone de ouvido, um protetor de ouvido não resolve o problema daí?
Ele auxilia e muitas vezes ele é utilizado, mas ele deve ser a última opção. A primeira opção é tentar resolver a geração do ruído, fazer com que as máquinas gerem menos ruído na indústria, que o processo produtivo seja adequado. Outro caminho é você resolver o ambiente, tratar o local para que as ondas sonoras se propaguem de uma forma reduzida e dessa forma você consiga reduzir o nível sonoro no local. E em último caso, a gente vai usar a proteção auricular. Por quê? Porque a proteção auricular protege o nosso ouvido, mas não protege o restante do corpo. O nosso organismo permanece exposto às ondas sonoras, às vibrações naquele lugar.
E como que essas vibrações afetam o nosso corpo?
elas vão afetar a circulação sanguínea e vão fazer com que a gente tenha inúmeras reações fisiológicas que o protetor auricular não vai conseguir controlar.
Nossa, eu não sabia disso. Então, tem reações fisiológicas por causa dessas ondas sonoras?
Isso. Todas as construções, os objetos, todos os elementos têm uma frequência de vibração, digamos assim. E o organismo humano também. Os órgãos têm uma frequência de funcionamento. A frequência de funcionamento dos órgãos humanos é muito grave, entre 5 e 8 Hz. Então, o que pode acontecer é que existam frequências geradas na indústria que são tão graves que entram em ressonância com o corpo humano. E isso faz com que a gente tenha problemas. Não necessariamente as frequências precisam ser exatamente as mesmas do corpo humano, mas frequências graves que provocam vibração no organismo.
Bom, nesse período de pandemia, a gente tem ouvido muito falar em vizinhos que ficam irritados por causa do barulho que um ou outro provoca, né? E isso tem até gerado brigas em condomínios, né? Como que a gente deixa nosso apartamento com mais conforto acústico? Existe algo que a gente possa fazer?
A verdade é que a primeira coisa é a gente tem que aprender a conviver em grupo, né? O barulho sempre vai existir. E a gente deve aprender a gerar menos ruído nos ambientes. Os ambientes de apartamento podem fazer a propagação de ruído de duas formas. Tem a propagação aérea, que o som vai ser transmitido pelo ar. Por exemplo, uma televisão com volume muito alto e que o apartamento vizinho vai escutar o volume. Mas também tem a transmissão via estrutural. Quando cai um objeto no chão, quando é arrastada uma cadeira, e aí, até o caminhar, quando você usa salto, por exemplo, e aí esse ruído é transmitido via estrutura e chega com muita intensidade no vizinho. Então, se você não consegue controlar o uso do lugar, para esse ruído de impacto que vai via estrutural, o que se pode usar de forma como um paliativo são, por exemplo, tapetes. Mas existem técnicas de construção que permitem que a gente provoque o isolamento do ruído através de pisos flutuantes, por exemplo, que é uma técnica para isolar o ruído de impacto. Em relação ao ruído aéreo, que é o exemplo que eu dei do ruído gerado pela televisão, o ideal é que se abaixe o volume da televisão, porque a gente deveria aumentar muito a densidade das superfícies para conseguir limitar a passagem do ruído. E isso a gente não vai conseguir fazer numa construção já existente agora, nesse momento.
Então, quer dizer que um prédio mais antigo, que tem esse problema de acústica, dificilmente vai ser resolvido sem a boa vontade dos vizinhos.
Não, a gente até consegue fazer a solução, só que é algo que não vai envolver só acústica, porque provavelmente a gente vai impor uma carga nova à construção, vai ter que fazer um reforço estrutural, então entram muitas coisas. Vai custar muito caro para fazer isso. É possível, só que é uma adequação que vai dar bastante trabalho, vai custar caro, e talvez a boa vontade, uma organização melhor no edifício, seja uma solução mais rápida para, ao longo do tempo, se resolver de forma definitiva a questão do ruído.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Por exemplo, se o som vem de cima, né, do vizinho lá de cima, e a gente coloca um gesso, né, um teto de gesso rebaixado com uma malha acústica, existe isso? É possível?
O teto rebaixado que se usa, que pode receber, por exemplo, lã de vidro, ele vai abafar sons que vêm por transmissão aérea. Em relação aos sons que vêm por transmissão via estrutural, talvez eles sofram algum abafamento, mas não vai ser o suficiente para resolver. Porque essa transmissão não é somente pela laje. O som que atinge a laje do teto do nosso apartamento também vai se conduzir para as paredes, e as paredes vão transmitir o som para o ambiente.
E essa questão do som é um problema que aflige muitas pessoas, tem muita reclamação. A gente está vendo aqui, né, por essa pesquisa do CREA, que só esse ano foram 3.700 denúncias, né? Muita gente que não está conseguindo nem dormir em paz, então.
Sim, são muitas reclamações. Esse levantamento do CREA foi muito importante para a gente entender qual é o contexto atual por exemplo, na cidade de Maringá. E é importante a gente entender que a questão da acústica, ela exige um profissional habilitado para fazer a solução, para realizar o estudo, o projeto e depois conduzir a execução da obra. E esse profissional habilitado, ele tem que ser credenciado junto ao CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E essas soluções, elas são pensadas para que se consuma o mínimo possível em termos de material, de custo, e se obtenha a melhor solução.
Tá certo. Professora, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Boa tarde para você também.
Nós conversamos com a engenheira civil, professora da Universidade Estadual de Maringá, Aline Lizô Antoneto, que nos falou sobre acústica, né, sobre os ruídos urbanos e como podemos viver num ambiente com menos ruído, com menos barulho, mais confortável acusticamente.